Olá, Viva. Boa tarde. Seja então bem-vindo ao debate de referência sobre a política de Braga. Já vamos na 13ª temporada, como é sabido. Hoje, no nosso painel, contamos com o comentador residente Jorge Cruz, do PS, e o convidado Carlos Neves, do CDS. Estava também prevista a presença de António Lima, do Bloco de Esquerda, mas a gripe andou a fazer das suas e impediu a participação deste elemento que faz parte também do nosso painel. Naturalmente que desejamos ao António Lima rápido restabelecimento da sua saúde. Sendo assim, como costumamos fazer, alteramos o figurino do programa, avançando já para o tema central e ficando os temas surpresa dos dois elementos do painel para mais tarde. Quanto ao tema central, ora bem, vamos voltar às sete fontes, ou melhor, ao futuro parque eco-monumental previsto para o complexo setecentista de abastecimento de água à cidade de Braga. Isto porque, nesta semana, na última reunião de Câmara, foi aprovado, com voto contra da CDU, o adiamento por 9 meses do plano de urbanização das sete fontes. A Câmara de Braga, através do vereador do urbanismo, Miguel Bandeira, argumentou com vários aspectos para esta decisão. Por um lado, o município alega que algumas entidades nacionais ainda não responderam às solicitações da autarquia, nomeadamente o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e também a Direção Regional de Cultura do Norte. Também foi revelado que vão ser transferidas algumas espécies, nomeadamente grandes sobreiros que estão atualmente nas sete fontes. Por outro lado, Miguel Bandeira diz que há também acordos com proprietários dos terrenos instalados nas sete fontes que estão praticamente encerrados, de forma a que passem para a posse do município. Aliás, Miguel Bandeira disse mesmo estar muito ansioso por anunciar o primeiro acordo. No entanto, voltou a admitir que o município poderá deitar mão do mecanismo da expropriação caso não haja acordo com outros proprietários, e sabe-se que havia alguns que estavam muito irredutíveis. Ora bem, este adiamento do plano de urbanização serve de pretexto para voltarmos então a um dos temas, podemos chamar-lhe quase a um dos temas residentes do nosso debate, é um dos que mais se vai falando ao longo destas temporadas. E do qual já não falámos há alguns meses. Bem-vindos, Jorge Cruz, Carlos Neves. Vou começar pelo Jorge. Jorge, que já agora falei aqui precisamente que este é um dos temas residentes, digamos assim, do programa, e o Jorge já aqui há alguns anos, no início deste processo, lembremos que a atual maioria PSD, CDS, PPM já governa o município há mais de 6 anos. O Jorge Cruz, na altura, disse que não haveria tão cedo parque nas. O tal parque eco-monumental das Sete Fontes. Foi, enfim, lançou algum feitiço, algum mau agouro.
Bom, começo pela saudação aos nossos ouvintes, ao Carlos e ao Alexandre. Desejar as melhoras ao Lima, também ao Granja, que espero que recupere, embora as eleições só sejam no próximo sábado, ou seja,
Hoje mesmo.
hoje, quando estamos a ir para o ar. Espero que ele recupere. Então,
Isto aqui é algo cifrado, mas enfim, penso que se entenderá. Ou seja, hoje há a segunda volta das eleições internas nacionais no PST
pois, uma vez que estávamos a falar de recuperações,
e
aproveitamos.
o João Granja é apoiante de Luís Montenegro, que perdeu na
Exatamente.
primeira volta. A ver, vamos como vai ser hoje, ou
Claro.
como vão ser hoje os resultados.
Bom, em relação a esse tema, de facto, logo da primeira vez que se falou do assunto, porque devemos recordar que esse era um dos temas queridos do programa da coligação Juntos por Braga. Ricardo Rio defendeu sempre acerrimamente, enfim, as sete fontes, a criação do Ecoparque. De resto, como é recordar, que nessa altura também defendia a confiança para a instalação de, enfim, de valências culturais. Entretanto, sabe-se o que é que aconteceu à confiança, e em relação ao Ecoparque das Sete Fontes, eu na altura disse que não me acreditava que no primeiro mandato isso tivesse tivesse sucesso. Não me acreditava, inclusivamente, que no segundo mandato continuasse a ter sucesso, e com um bocadinho de sorte, dizia eu, na altura, mais ou menos isto, que lá para 2025 podia ser que já estivesse a coisa mais ou menos alinhavada.
Reparei que o Jorge não referiu o terceiro mandato. Não acredita que Ricardo Rio vá conseguir então o terceiro mandato? Isto é um à parte, mas não, como ia embalado, pensei que ia referir o terceiro
mandato. O que acontece é que há um novo mandato nessa altura, não sei de quem é, enfim, os eleitores de Braga é que vão decidir. Estes dois, está garantido, o primeiro foi o do Ricardo Rio, o segundo também foi, vamos ver o terceiro. Não me quero adiantar, não quero fazer futurologia, até porque eu não costumo acertar no Euromilhões, e portanto não sei o que é que vai acontecer, nem sei sequer se o Ricardo Rio vai ser candidato.
Ele
pode
disse
eventualmente...
que era para 3 mandatos, para 12
pois,
anos o projeto.
Ele disse que sim.
E já se sabe pelo PS que, se Artur Feio ganhar a concelhia, vai ser ele próprio candidato, pelo menos assim manifestou essa intenção.
Não creio que isso seja assim líquido. O que me parece é que Artur Feio disse que se ganhar, que se apresenta a sua disponibilidade, porque quem decide é a Comissão Política. Uhum. E, portanto, a Comissão Política pode ele ganhar a concelhia, e a Comissão Política achar aquele que não deve ser o candidato. Isso uhum. são coisas diferentes.
Implicaria uma demissão, mas pronto, isto foi uma parte.
Isso é outra história.
Em termos políticos, seria incomportável.
Mas em relação às sete fontes
e em relação, por exemplo, enfim... E concretamente em relação a este pretexto que serviu hoje para voltarmos a falar das sete fontes como tema central, que é o adiamento por 9 meses. O Jorge concorda? Acha que há motivos para isso?
Provavelmente. Enfim, estão à espera que nasça alguma coisa. 9 meses deve ser à espera que nasça alguma coisa. Vai nascer um documento, não é? Que vai continuar a ser discutido, vai continuar a ser... dito que há problemas com os proprietários, e o problema vai sendo empurrado com a barriga. E eu sei que não é fácil, não é uma questão fácil, eu disse-o desde o início, e na altura recordo-me também que disse que Ricardo Rio tinha mais olhos do que barriga, porque tinha a vontade toda de fazer as coisas, mas não pensou, provavelmente, quando fez as promessas, que não estava apenas dependente dele. Havia muitas condicionantes, como se viu ao longo dos anos. Condicionantes, desde logo, porque não houve acordo com os proprietários. Há acusações mútuas. Quer-me parecer que, neste processo, a Câmara não esteve muito bem, porque as propostas que foram apresentadas foram propostas, de facto, enfim, que não foram aceites, porque eram bastante baixas quando comparado com os preços de mercado que se praticavam ali naquela altura. Portanto, o que está a passar, eu que me parece, é que eu sei que há pareceres que têm que ser obtidos, sei que muitas vezes as burocracias emperram, mas eu o que acho é que isto é um processo normal, moroso, que a Câmara, no fundo, está, como eu disse, a empurrar com a barriga, porque não consegue, de facto, resolver o problema como gostaria de o resolver, ou como eu acho que eles gostariam de o resolver.
Carlos Neves acha que sim, que a Câmara está... E se calhar o Carlos Neves está a ajudar, não sei, a empurrar com a barriga o problema ou não.
Não tenho barriga suficiente para fazer esse empurranço, se é que isso existe. Bom, começando naturalmente por saudar os nossos ouvintes e os companheiros de debate que resistem à gripe, no meu caso do Jorge e do Alexandre, desejando as melhoras para o António, e enfim, espero que o João não tenha problemas de saúde no dia de hoje e nos dias seguintes. A propósito da questão da oportunidade e daquilo que é o
Desculpa,
calendário...
Se tiver é só um pouco de azia.
Pois, mas isso, pá, talvez não seja fruto do tempo. Poderá ser causado por outras circunstâncias. Eu, a propósito daquilo que o Jorge estava a dizer, relativamente àquilo que foi a expectativa de calendário que Ricardo Rio tinha relativamente às sete fontes, fui fazer aqui uma pesquisa ao meu auxiliar de memória, e abrindo aqui o programa eleitoral da coligação Juntos por Braga 2017, portanto aquilo que foi sufragado mais recentemente, Na página 9, diz, no ponto 16, diz assim: discussão pública do projeto de execução do Ecoparque das Sete Fontes e negociação fundiária com os particulares com vista ao início da sua implementação e construção. Portanto, este é que é o compromisso que em 2017 os bracarenses sufragaram de forma maioritária e que está hoje em execução por esta equipa que governa a Câmara Municipal.
Mas em 2013, se a memória não me falha, pois, era mais assertivo, não é?
Pois, mas Alexandre, mas é que em 2013 havia outras circunstâncias, designadamente a lei de bases. Não nos podemos esquecer que estamos perante um conjunto de condicionantes. Desde logo o facto de ser monumento nacional e, portanto, qualquer tipo de intervenção tem que obter parecer vinculativo do Ministério da Cultura, através da sua, do organismo competente, que na semana passada falamos sobre ele, que é a Direção-Geral do Património Cultural, que é quem tem essa competência. Por outro lado, tendo em conta o aspecto patrimonial, a Direção Regional da Cultura do Norte também tem que se pronunciar, que depois também, digamos que, acumula com a própria, com o próprio Ministério da Cultura. O ICNF, portanto, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, uma vez que estamos a falar de um parque que tem essa componente florestal, e também a Comissão de Coordenação e Isolamento Regional do Norte, porque tem em conta as questões relacionadas com o ordenamento do território, que tiveram uma alteração legislativa em 2014 com a Lei de Bases e em 2015 com o Decreto-Lei que regulamenta o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Ou seja, toda a tramitação administrativa que está hoje em vigor não estava em vigor em 2013, quando no primeiro mandato da coligação Juntos por Braga. E, portanto, e bem, Ricardo Rio e a sua equipa, em 2017, digamos que alteram este cronograma e a expectativa de ter no mandato de 2017 a 2021 o parque construído. Aliás, é dito isso mesmo, com vista ao início da sua implementação e construção. Portanto, do ponto de vista do calendário, estamos a cumprir. E está completamente a ser cumprido. Portanto, só primeiro ponto prévio relativamente à questão do calendário, porque as circunstâncias da vida alteram-se e não há dúvida que, nomeadamente, quem, como em 2013 acontecia, Ricardo Rio estava na oposição e, portanto, não sabia de muitas de algumas das diligências que provavelmente seriam necessárias desenvolver para o efeito. Para além de que a lei mudou. E ao mudar, isso altera a circunstância do quadro legal.
Ao emaranhado, digamos, dos proprietários do território, outra isso coisa, conhecido, não é?
Sim, mas isso é da vida. Não é? Como também é da vida que houve movimentações prévias a essa questão, quando se sabia que, já agora uma nota, a classificação como monumento nacional ainda decorreu no mandato do Partido Socialista. E como também se sabe, houve movimentações na altura, anteriores a esse processo de classificação, de muitas tomadas de posse de proprietários. Se calhar à espera que o sol brilhasse. Não sei, imagino eu.
Contudo, já agora o Partido Socialista em Braga e o PSD e o CDS no governo, com o Durão Barroso, creio.
Sim, mas isso, vamos ver. Sobre Sete Fontes há enormíssimo
Peço
consenso.
Pedro Barroso não, que foi mais para trás. Não, já com Passos Coelho.
Eu creio
Pedro
que sim, exatamente. Eu creio que isso foi entre 2012. Eu creio que foi entre 2012 e 2013.
Só tem o engenheiro José Sócrates.
Pronto. Sim, o período da falência e da falência do Estado e do ajustamento. Bom, isso agora não é muito relevante porque o que conta é que sobre Sete Fontes há um enorme consenso a nível da cidade e, portanto, de todas as forças vivas da cidade, nomeadamente dos partidos políticos, sobre a necessidade de ser feito um parque que, efetivamente, não só valorize o património, mas seja um parque que possamos colocar ao serviço da população. Não só a de Braga, mas toda aquela que quisermos visitar. Vai ser uma espécie de, se quisermos, fazendo a analogia de Hyde Park de Londres ou de Central Park de Nova Iorque, assim, um bocadinho à escala de Braga. Bom, isso significa que há toda uma expectativa, do ponto de vista até, vamos lá ver, de negócio, e sejamos claros, e esse negócio tem a ver com a questão da transferência de propriedade, que vem com o novo regime jurídico de 2015, portanto com a Lei 80/2015, ser clarificado ao nível daquilo que se chama a pera-equação, isto é, a equação que regula a forma como os usos do solo podem ser utilizados na proporção urbanizável, não urbanizável. E desse ponto de vista, a nova legislação vem introduzir alguma clarificação, mas também alguma novidade relativamente àquilo que era do passado. Estes processos.
Mas atendendo a isso tudo, será que em 2025 teremos o parque? Como dizia há pouco o Jorge, se calhar a melhor das hipóteses será em 2025.
Mas isso são as previsões do Jorge, que enfim, quem não acerta no Euromilhões também não tem hipótese de acertar nesta previsão. Eu vou acreditar
que 2025 pode ser.
É já a seguir.
E pode ser mesmo o último ano do mandato de Ricardo Rio, se ele fizer o terceiro mandato. Não?
Como eu acredito que
podia
vai fazer.
Podia ser então a última inauguração.
Sim, eu não tenho dúvidas que sairá em ombros com uma grande obra de regime do mandato, do, pelo menos desse mandato de 4 anos da coligação Juntos por Braga, liderada por Ricardo Rio. Mas a questão tem a ver com isto. Efetivamente, pela complexidade do processo, pela complexidade administrativa, como disse, foi introduzida com a nova legislação. Por outro lado, a questão da propriedade é um direito constitucional. Nós não podemos esquecer que há países que não têm esse direito à propriedade consagrado da forma como nós temos. Mas a propriedade é um direito constitucional e, portanto, não podemos, mesmo que o interesse público tenha que ser salvaguardado, como eu acredito que vai ser, passar por cima da propriedade das pessoas, por muita bondade que essa medida tivesse.
Já agora, portanto, deixe-me só ouvir aqui o Jorge numa questão. Se bem percebi, o Carlos Neves sugeriu aqui, a certa altura, que o PS deixou um pouco o terreno armadilhado, enfim, com as vendas ou as compras ali de parcelas de terreno, quando ainda estava na Câmara. Na Câmara, no sentido de maioria, não é? De gestão.
Não creio que o Carlos tivesse dito isso.
Ele não disse, eu acho que estou a puxar um bocadinho mais na interpretação.
Claro, eu estou a perceber. Não, houve algumas alterações de propriedade antes de 2013, houve, sim senhor, que decorrem de uma série de, em alguns casos até têm a ver com heranças que ocorreram naquela altura. Portanto, isso aí não me parece que seja o problema. O problema vem, por um lado, da grande complexidade da questão, que tem que ser, em alguns casos, ou deveria ser, em alguns casos, tratado com pinças, e nem sempre foi. A alteração da legislação também tem alguma importância. Já não aceito muito bem isto que o Carlos disse, peço desculpa, mas que Ricardo Rio era vereador, não sabia muitas coisas, bem, que as pessoas... Há uma preparação mínima e em termos de legislação é obrigado, digamos assim, ele ou os seus assessores, a sua equipa, a conhecer, enfim, aquilo em que se vão meter. Mas não é isso que está em causa. No primeiro mandato não se avançou rigorosamente nada. E era bastante mais assertivo, como foi dito pelo Alexandre. E depois há a alteração de legislação. E há, de facto, a alteração em termos de promessa eleitoral, isto é, de programa que foi apresentado aos eleitores, que neste mandato seria feita a discussão e iniciados os trabalhos. Ora bom, o que é certo é que o mandato é de 2017, estamos a um ano de eleições, um ano e pico de eleições, novamente, e está neste pé. Ou seja, vai demorar 9 meses, estamos no final de 2020, na melhor das hipóteses, em 2021 vai-se começar a fazer a discussão. Portanto, eu não vejo como é que se... Enfim, só se for a trote. E não me parece que o caso seja para ir a trote.
O Jorge está a falar da discussão do tal plano de urbanização.
Da discussão.
Que falávamos há pouco.
O Miguel Bandeira disse que, neste momento, que não quer ir para a expropriação e que as conversações que estão bem encaminhadas. Eu congratulo-me com isso, porque, de facto, essa era uma das peças do problema, porque os moradores queixavam-se amargamente de que não eram ouvidos, que, enfim, havia do outro lado uma barreira. De resto, pelo menos um dos proprietários, ou dois, fizeram bastante barulho em assembleias municipais,
na própria Câmara.
Inclusive criaram aquilo a que chamaram indevidamente um jornal, e, enfim, fizeram 30 por uma linha para fazer ouvir a sua voz, porque, pelos vistos, queixavam-se de que não eram ouvidos. Eu aceito todas as alegações da complexidade do problema. Eu aceito tudo isso e sei que é verdade. De resto, eu disse desde a primeira hora que, dadas as complexidades desta questão, não me acreditava, seja, e era por isso que eu não me acreditava.
O que Jorge acha é que a maioria não acautelou e não...
É isso que eu acho, é que não foi acautelado devidamente, enfim, não foi tida em conta a complexidade do problema. Foi-se avançando.
E, portanto, houve alguma leviandade quando se fez a promessa?
Não sei se é leviandade.
É uma pergunta, Carlos.
Eu não sei se é leviandade. Eu que sei é que foi feita uma promessa. O Carlos agora vem-me dizer que Ricardo Rio, no fundo, é isto que ele vem dizer, por outras palavras, Ricardo Rio prometeu, mas não conhecia o processo. Ou não sabia as coisas, como é que funcionavam. Não sei se é leviandade, se que é esse conhecimento. Eu acho que o problema, continuo a achar que o problema não tem sido conduzido, espero que agora esteja a ser conduzido, que não tem sido conduzido da melhor forma.
E acha que agora de facto agora, há esses sinais?
Agora, quando o vereador Miguel Bandeira diz que, por um lado, que é fulcral, as conversações com os proprietários estão bem encaminhadas, quanto ao resto diz que está à espera dos pareceres e que, o plano está praticamente concluído, vamos aguardar para ver.
Carlos, para...
Eu sobre a questão...
Para dar uma sentença
não,
final...
Não, sobre a questão da condução, sobre a questão da condução do processo é preciso perceber o que é a complexidade. A complexidade não é só a complexidade dos processos negociais. Né?
Não,
o processo de transferência de propriedade normalmente tem, se quisermos, e neste caso... uma abordagem de três opções. A opção, naturalmente, do acordo, que é o que está, que é sempre a primeira opção pela qual a autarquia, a Câmara de Braga, está a seguir, e, portanto, é nesse registro que está a tentar com todos os proprietários. Já agora dizer que os terrenos foram avaliados por peritos da Comissão de Valores de Mercados de Valores Imobiliários, da CMVM, portanto, os valores de avaliação respeitam os critérios que a entidade oficial que regula os mercados do nosso país e com os critérios que eles próprios recomendam e, portanto, não está desajustado relativamente ao preço de mercado, o que é um aspecto muito relevante para que não haja aso a especulações, como é muito normal que possa acontecer neste tipo de situações. Portanto, por um lado, é preciso estabilizar o valor real e mais justo das propriedades. Houve um processo complicado, por exemplo, que só agora é que ficou concluído, relativamente à cartografia. A própria cartografia não era clara, ou seja, não sabiam as delimitações, as propriedades de quem eram, a própria geometria dos lotes, etc, etc. Tudo, neste caso, os artigos matriciais. Enfim, todo um processo, que é um processo muito técnico, mas que demora o seu tempo. Muitas vezes, inclusive, com pesquisas de campo para fazer esse tipo de avaliação. Bom, e isso tem vindo a decorrer. Já agora, e portanto, só para concluir, as tais três opções: a compra, ou neste caso a compra e a venda pelo proprietário à autarquia, a troca, isto é, um modelo de, se quisermos, permuta. Uma espécie de permuta entre direitos de construção, ou seja, direitos que valem dinheiro pela cedência da respectiva propriedade, e portanto, no fundo, à luz do interesse público, o município toma posse desses terrenos e confere aos respectivos proprietários direitos de construção no valor equivalente a essa propriedade, e o que está previsto é que isso possa acontecer na bordadura do parque e nas portas, naquilo que vão ser as portas de entrada do parque, e a terceira opção, que é a expropriação. Quando não se chega a nenhuma destas fases de acordo, vai-se para a expropriação, que é sempre o último recurso. E isso é aquilo que o próprio Presidente da Câmara e o Vereador Miguel Bandeira disseram, que é o último dos últimos recursos. Já agora, a propósito da complexidade, não nos podemos esquecer que, no primeiro mandato, apesar do Jorge dizer que não foi feito nada, não é necessariamente assim. Foi feito, e foi feito muito, lá está, mas é um trabalho muito invisível. Foi feito foram tomadas um conjunto de medidas de natureza técnico-administrativa, designadamente a suspensão do PDM, que, como sabe, quem tem memória, foi feita, cuja revisão começou no anterior mandato, ainda de, melhor, no último mandato do Partido Socialista, e continuou no primeiro mandato da coligação. Contudo, até ao final do PDM, que foi aprovado em 2015, houve necessidade de suspender a execução desse mesmo PDM, isto é, não deixar que nada acontecesse naquele espaço, para evitar que fosse prejudicado o plano que hoje está em fase mais avançada de elaboração. O atual plano de urbanização defende de forma muito mais eficaz aquilo que vai ser o futuro parque monumental das Sete Fontes do que o plano do anterior plano de salvaguarda que existia, quando foi feita a classificação como monumento nacional. Porque esse plano estava essencialmente focado na preservação do património. Contudo, o que se pretende para o futuro não é só preservar o património, é muito mais do que isso. É fazer aquilo que há bocadinho dizia, construir um parque urbano, e Braga será seguramente uma das cidades onde isso vai acontecer, como por exemplo aconteceu no Porto, que provocou uma enorme valorização de todos os, não só dos terrenos, mas também de toda a envolvente. E portanto, fazer esse exercício, que é um exercício muito técnico, mas e que também tem condicionantes administrativas também muito complexas, como aliás justificam agora a prorrogação por 9 meses, é um processo que tem um caminho. Enfim, digamos que fazer atalhos a este caminho normalmente dá asneira. E desse ponto de vista, a prudência do Jorge, quando dizia que se calhar só em 2000 ou só no terceiro mandato é que vai acontecer, eu também estou mais inclinado para isso, ainda que acredite que neste segundo mandato da coligação é possível iniciar o processo, não só da discussão pública que acreditamos que poderá começar daqui a 9 meses, como também da, digamos que da conclusão desse processo negocial com os vários proprietários e que depois possa, e vamos lá ver, depois desse processo estar concluído, há que fazer o projeto. O plano de urbanização não é o projeto. O plano de urbanização é um instrumento de gestão do território que define um conjunto de requisitos, de critérios, de condicionantes, para que depois seja feito o projeto de execução, e aí é mais um caminho. E depois, a partir disso, far-se-á a implementação. Portanto, estamos ainda a falar de um horizonte de vários anos, vamos ser claros, de vários anos, e portanto não vale a pena também vir dizer não está a ser feito nada. Não, está a ser feito o que tem que ser feito. É um processo longo. As entidades não se pronunciam, não assinam e não despacham pareceres só porque alguém os está a pressionar, porque vai vinculá-los para décadas. O que vai ser feito agora vai vincular o nosso território para várias décadas e, portanto, tem que ser feito com muito critério. Já agora dizer que também, a propósito deste processo, eles têm vindo a ser o mais participado possível. Há coisas que têm que ser mantidas em reserva, naturalmente, nomeadamente os processos de negociação um a um, mas é um processo que está a ser, eu acho que, cada vez mais transparente. E já agora também, a iniciativa que vai acontecer no dia 8 de fevereiro, que vai ser uma discussão pública no Museu Dom Diogo de Sousa, na parte da manhã do dia 8 de fevereiro, em que a Câmara Municipal vai apresentar as linhas gerais, não o plano de urbanização, porque só pode apresentá-lo quando estiver com os parceiros das várias entidades, mas aquilo que são as linhas gerais do que se pretende fazer nas Sete Fontes. Que vai ser um bom exercício de cidadania, se quisermos, de explicar às pessoas e a todos aqueles que têm dúvidas, como alguns de nós, eu não conheço o plano de urbanização, acredito que a equipa técnica que a Câmara contratou para o efeito e os profissionais e os técnicos da autarquia estão a fazer o melhor que podem e que sabem. Isso não tenho a mínima dúvida, porque estão todos empenhados e motivados em fazer o melhor parque possível para Braga. E, portanto, é uma boa altura para discutirmos também, se calhar a partir do dia 8, essa mesma, aquilo que já se vai conhecer a partir do plano de urbanização e dessas tais linhas gerais, que ainda estão a ser avaliadas, atenção. Uhum. Mesmo essas linhas gerais que vão ser comunicadas, ainda estão a ser objeto de avaliação pelas tais entidades, e daqui a 9 meses, eu espero que até antes, esse plano de urbanização possa ver a luz do dia e se possa iniciar a tal discussão pública, aí sim, uma discussão pública já mais vinculada àquilo que é a proposta. Uhum. E depois aquilo que vão ser as propostas de alteração também que as várias entidades e os cidadãos podem propor.
Uhum. Faço votos é para que a discussão pública seja o mais ampla possível, que não seja limitada no tempo e, principalmente, como já aconteceu noutras matérias, que não seja marcada num período do ano em que as pessoas estão ocupadas com outras coisas e não
tem. Não seja nas férias de verão, nem nas férias de Natal, nem nesses períodos mais.
Exatamente. É que já estamos a ver 9 meses e tal, vai calhar num período provavelmente mau.
Se for feito um exercício como foi feito, por exemplo, na discussão do PDM, que foi um exercício muito participado, com sessões públicas, temáticas e generalistas, para além da discussão, enfim...
E descentralizada.
E descentralizada, para além daquilo que é o exercício normal de nós acedermos à informação e fazermos os nossos comentários, as nossas propostas de alteração. Eu não tenho dúvidas que, até pelo mediatismo e pela importância que este dossiê tem vindo a ganhar ao nível da nossa sociedade e da nossa sociedade bracarense, esse processo será participado. Agora, também é preciso que as pessoas participem, não é? Isto, às vezes, uma pessoa diz, enfim, é a velha história, é preso por ter cão e por não ter. Faz-se os processos e depois as pessoas que não participam, depois perdem a razão de pelo menos de protestarem e não terem participado.
Mas muitas vezes não participam, aliás, nós já falámos nisso aqui neste programa em relação ao orçamento participativo, que tem tido uma quebra acentuada nos últimos anos. E porquê? E nós também já discutimos isso, muitas vezes as pessoas não têm culpa. Não são criadas as condições para que haja essa participação. E nós, no caso concreto do orçamento participativo, chegámos a essa conclusão, é que os primeiros anos a dinâmica era outra, bastante distinta da que é hoje, o que chamou mais pessoas. De resto, até nesse processo, até saudámos algumas melhorias que foram introduzidas no orçamento participativo. Agora, neste caso é a mesma coisa. Tem que se criar condições também, certo, para as pessoas poderem participar, não é? Uhum.
Sim, e os processos, sim, de participação...
E nós também damos a nossa ajuda, precisamente, claro, de forma pedagógica, e aliás, estamos aqui a tratar do tema, e se calhar daqui a umas semanas voltaremos a falar dele. Já não falávamos há alguns meses, mas por causa dessa sessão do dia 8 de fevereiro...
Depois do 8 de fevereiro, acho que é importante voltar ao tema, porque algumas coisas vão ser conhecidas. Provavelmente a esperança do vereador Miguel Bandeira é que já possa também anunciar algum acordo, pelo menos o primeiro, mas acima de tudo que as pessoas comecem a perceber ou ter uma visão daquilo que pode vir a ser o Parque das Sete Fontes.
Mas um acordo não resolve nada.
É mais a questão emblemática de ser o primeiro,
sim,
claro, depois claro, a partir do primeiro vem o segundo.
Eventualmente pode
depois,
enfim,
um efeito
haver
contágio,
um efeito.
Contágio.
É aquela coisa que...
contágio positivo.
Eles não são tantos assim e...
Não, o que há é muita vontade de ganhar muito dinheiro à custa de um processo que, enfim, onde o maior ganho vai ter que ser o ganho coletivo.
Sim, mas
fica aqui o recado do
Carlos. Na perspectiva do proprietário,
pois, claro,
e tu és um defensor da propriedade privada, tanto quanto sei, sou,
claro,
não é?
Claro. Mas também do interesse público.
Claro.
E também do interesse público.
Sim, mas...
E uma coisa não pode... E não são incompatíveis.
Mas não, mas temos que sopesar os interesses de cada parte, não é? E é óbvio que tu, se de repente te tirarem a tua casa, tu não ficas satisfeito, não é?
Não.
Se não tiver
contra uma contrapartida.
Tem,
não é,
que te pagar o justo valor.
Senão, claro.
E ali é a mesma coisa. Também, sim. Especulação imobiliária também não.
Pronto,
não é?
Mas também nós sabemos o ruído que tem sido criado à volta desse dossiê, até com anúncios públicos e quase com sublevações, que no fundo só criam... Só estão a tentar esticar um pouco mais a corda, o que é normal num processo negocial. Mas mais importante do que isso é haver uma mobilização de toda a sociedade, e daqui a responsabilidade máxima é naturalmente da Câmara Municipal, para que as pessoas também, enfim, se consigam aproximar e os interesses sejam salvaguardados de todas as partes. Uhum. Esse é que é o grande objetivo.
Ok, vamos então avançar. Temos no máximo, talvez nem isso, 20 minutos para o final do programa. Faltam os vossos temas de surpresa. O Carlos Neves, começamos por...
Bom, eu trago um tema que tem um pouco a ver com esta questão que nós aqui estamos a falar, que é muito, se quisermos, uma preocupação não só de qualidade de vida, mas também de sustentabilidade. E esta semana foi assinado o protocolo entre a Câmara Municipal de Braga e a Universidade do Minho, através do IBS, portanto, o Instituto de Ciência e Inovação para a Biosustentabilidade, para a elaboração de um plano estratégico do desenvolvimento sustentável de Braga. Portanto, é um plano que será essencialmente um guião, vamos traduzir isto de uma forma mais simplista, daquilo que será... O modelo de desenvolvimento e, portanto, as grandes linhas e os grandes eixos de desenvolvimento do município de Braga para as próximas décadas, tendo em conta um conjunto de circunstâncias que nós sabemos que são incontornáveis, designadamente a necessidade imperiosa de termos um modelo de desenvolvimento sustentável, mais sustentável, não só na componente económica, mas sobretudo na componente ambiental. Estamos hoje completamente condicionados por aquilo que é ou por aquilo que são as alterações climáticas que vão ter efeitos cada vez mais relevantes sobre a nossa vida e sobre a forma como vivemos e a forma como desfrutamos do nosso território. Não é impactante só nas zonas ribeirinhas e, portanto, naquelas zonas que confrontam com o mar ou com os rios, porque essas estão bem mais afetadas. Braga tem, inclusive, a circunstância de ter dois rios, o rio Cávado e o rio Este. Enfim, não será das partes do território que podem ser mais afetadas, porque aquelas que são mais perto da foz dos rios, essas estão naturalmente mais expostas aos problemas, mas é uma cidade que tem vindo a ter problemas, nomeadamente quando há fenómenos de precipitação extrema, quando temos, já tivemos há dois anos e meio atrás, o problema dos incêndios às portas da cidade, e portanto é uma cidade que tem, como todas as outras, um conjunto de circunstâncias que as vão afetar por via destas alterações que nós estamos a sofrer e que são fenómenos absolutamente globais. Não é possível travar as alterações climáticas nas próximas décadas, isso é utópico, por muito boa vontade política, que não existe ainda, mas mais importante do que isso, por muito falta de mudança de comportamentos individuais e coletivos, que é o grande problema que ainda não temos, mas o certo é que temos que ser capazes de viver com as alterações do clima e temos que mitigá-las na medida do possível, mas acima de tudo temos que encontrar mecanismos de adaptação. E esse é que é provavelmente o grande desafio. Em boa hora, a Câmara Municipal, numa perspectiva muito interessante de envolver a comunidade académica, mas também a comunidade empresarial e da sociedade civil, vai desenvolver este plano estratégico para o desenvolvimento sustentável, e eu acredito que, enfim, a partir daqui, outras questões relacionadas com, enfim, não só com o ambiente, mas muito relacionadas com a água, com os resíduos, com a qualidade do ar, com a forma como nós nos movimentamos. Temos vindo a falar, e na semana passada falámos da questão da mobilidade e dos muitos buracos que as nossas estradas têm, por via, precisamente, de termos mais pessoas e as pessoas querem se movimentar, e as formas de movimentação no futuro, ou de mobilidade do futuro, vão ter que ser substancialmente diferentes das do presente. Portanto, é um bom indicador, é um bom indício. Eu acredito que o próprio Parque das Sete Fontes vai fazer parte aqui do plano estratégico de desenvolvimento sustentável.
Um plano que, aliás, também quase que estive para trazer como tema central. Aqui, como sabemos, os temas centrais são revelados antes, os temas surpresa não, são secretos mesmo, mas o Carlos Neves, entre aspas, fez-me o favor de trazer o tema que eu cheguei a pensar para tema central, por isso, Jorge... Penso que globalmente é daqueles, o acordo entre a Câmara e a Universidade do Minho, penso que estará de acordo com o acordo.
Claro que sim, só eu acho que tudo o que possa ser feito em prol de sustentabilidade e da defesa do ambiente deve ser feito e deve envolver o máximo possível de entidades, neste caso a Universidade, através do Instituto. E a Câmara, mas há outras entidades que podem e devem, na minha opinião, envolver-se também em programas de sustentabilidade, porque tudo o que puder ser feito, eu recordo o apelo lancinante que foi feito pelo secretário-geral da ONU, o António Guterres, que de facto... problema, para além das palavras de ordem que, enfim, bonitas e não há planeta B e não há, é evidente que não há e é evidente que nós já estamos muito atrasados no tema da sustentabilidade, da recuperação em alguns casos irrecuperável, há danos irrecuperáveis e portanto tudo o que puder ser feito
E o que se tem dito é que, se não for nada feito de significativo até 2030, depois não adianta, porque não adianta. Já não é possível recuperar até 2050.
Eu creio, segundo dizem os especialistas, em algumas áreas já se vai tarde, não é? Em algumas áreas já se vai tarde. Agora, eu estou animado por uma coisa, porque há de facto uma grande sensibilização, e a sensibilização que se nota é mais na juventude, o que nos dá motivos de esperança, porque a juventude, não apenas em Portugal, em todo o lado, é mais a juventude que está, enfim, envolvida neste programa E portanto, aliás, a própria Sazon, aqui da Universidade do Minho, foi, e suponho que esta semana recebeu um prémio, um galardão.
Obteve a certificação ambiental pela enorme ambiental, ISO 14001.
Portanto, é prova de que, de facto, as juventudes estão a apostar nesse tema.
Deixa-me só, já agora aproveitando uma coisa que o Jorge disse, no fundo, repetindo ou pelo menos amplificando as palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas, o nosso concidadão António Guterres, que no lançamento...
O Jorge diria mon ami Guterres.
Mon ami Guterres, mas enfim...
Guterres, não, talvez.
Eu, acima de tudo, é um português distinto e português ilustre. Isso é que é mais importante.
Claro. Isto era a propósito de mon ami Mitterrand.
Sim, claro que sim. Mas aquilo que o António Guterres diz e deve ser levado a sério em todos os temas e em particular neste. Gostei de ouvir uma coisa que ele disse agora quando foi o lançamento de Lisboa, capital europeia verde, que eu tenho vindo a defender várias vezes, já falei isto com muitas pessoas. Quando vem falar de que nós temos que defender o planeta, eu repenso-me os poucos cabelos que já tenho na cabeça, porque nós não temos que defender o planeta coisa nenhuma, o planeta não precisa que o defendam. Tem 4.500 milhões de anos e nós só cá andamos há menos de 4 milhões. Quem precisa de ser defendido é o homem. A existência do homem na Terra é que está ameaçada, o planeta não está ameaçado. A única coisa que vai ameaçar o planeta é quando o Sol arrefecer, talvez daqui a 5 mil milhões de anos. Portanto, até lá, o planeta vai cá continuar. Nós é que provavelmente não vamos continuar.
Isto agora tornou-se um programa de ciência.
Não.
A Rumo tem um programa chamado UEMID.
Pronto, mas Alexandre, mas é que o António Guterres disse muito bem, agora há pouco mais de uma semana, que o que está em causa é a sobrevivência do homem. E quando nós colocamos isso nestes pontos, eu não estou preocupado com o planeta B, porque eu nem quero o planeta B. Eu quero este planeta. Não precisamos de outro. Nós temos é que ser muito mais...
Até porque é um slogan que tem sido usado pelo Bloco de Esquerda e...
Não é a questão do Bloco de Esquerda...
Carlos Neves não quer ser confundido.
O Bloco de Esquerda não percebe pouco do ambiente.
Vou brincando um bocadinho.
Se eu me for fiar nas palavras da Catarina Martins, que dizia que o problema da água eram as barragens, bom, eu isso então vejo bem o que é que eles percebem do ambiente. Não vou por aí. O que eu vou é dizer o foco tem que ser na sobrevivência do homem como elemento determinante dos vários ecossistemas e como elemento que os impacta mais, e a forma desequilibrada como o homem tem feito esse processo de desenvolvimento. Por isso é que este plano de desenvolvimento estratégico sustentável, ou pelo menos plano estratégico de desenvolvimento sustentável, é relevante para recentrar a discussão e para colocar o homem no centro do problema, mas também no centro da solução. O planeta vai cá continuar... Vai ter alterações climáticas ainda mais graves que aquelas que nós estamos a viver, porque já teve no passado, algumas delas foram tão graves que expulsaram até os dinossauros, há mais de 60 milhões de anos.
65
milhões de anos. Que andaram cá durante 160, nós andamos há 4, né? desde o Australopiteco, que foi descoberto o fóssil, o fóssil mais recente, ou mais antigo dos Australopiteco, tem 3,8 milhões de anos, foi descoberto o ano passado, em 2019, na Etiópia. Portanto, somos muito, muito novinhos, se quisermos usar uma expressão, em termos de análise comparada com a idade do planeta. Portanto, não nos preocupemos com o planeta, preocupemos é com nós próprios, connosco e com os nossos descendentes, porque nós é que estamos em ameaçados. A nossa existência na Terra é que está ameaçada. Isso faz com que nós centremos a questão no nosso comportamento, no comportamento individual e coletivo. O que é que eu estou a fazer para manter a sobrevivência da minha espécie? Seja dos meus filhos, dos meus netos ou dos que vierem a seguir. Porque se tivermos este pensamento, aí mudamos os nossos hábitos, que são esses maus hábitos que estão a estragar, se quisermos, o clima.
E o Carlos Neves está a fazer, que tem tratado de descarbonização.
Também. Também vou descarbonizando mais que posso.
Vamos então para o tema... Peço desculpa, tema de surpresa do Jorge.
Não tem a ver com maus hábitos, que é um bar no Porto, que ele falou agora. Mas... Não, já que estamos em ciência, vamos manter-nos na ciência.
Vamos lá, então.
Tinha vários temas, esse pode ser um deles, que é enfim, esta semana soube-se que também, e eu congratulo-me com isso, que o INL, o Instituto de Nanotecnologia, que atingiu, enfim, o nível máximo, chamemos-lhe assim, tem 400 colaboradores, de não sei quantas nacionalidades.
40 nacionalidades.
Bom, de muitas nacionalidades. Está a cumprir o seu papel, depois de um arranque um bocado tímido com o diretor de então, o
José Ribas,
José Ribas da Universidade de Santiago de Compostela, veio um homem com maior abertura, com mais...
Veio um homem do norte da Europa.
Sim, mas com muito maior abertura, porque o Instituto tem que ter esta abertura que tem existido à sociedade, às empresas, desde logo, mas também à sociedade em geral, para as pessoas, inclusive, perceberem o que é aquilo e o que é que se faz ali. Porque havia muita gente, provavelmente ainda haverá, que não sabe muito bem o que é que aquilo é, que é uma coisa esquisitíssima, se calhar é da CIA ou qualquer coisa. Não, enfim.
Eu aproveito essas palavras do Jorge, já agora, se me é permitido, para, de facto, recomendar vivamente que seja ouvida, por quem não ouviu, naturalmente, a entrevista que a Rádio Universitária fez através da diretora de informação, Elsa Moura, precisamente esta semana, ao diretor de comunicação do INL.
Pois, ia falar também disso.
Fantástica desse ponto de vista, porque, de facto, deu para perceber bem o trabalho que é feito no INL.
Ia falar também disso, porque ele anunciou a construção de um edifício icónico, para, ele diz, icónico para Braga e para o país.
E aliás, a maquete está no site da Rádio Universitária e nas redes sociais da Rádio.
E principalmente o que vai ter lá dentro, não é só a questão do edifício. O edifício até, enfim, tem que saber qual será o enquadramento, eu não sei exatamente onde é que eles o vão colocar, mas...
Se for o que está na maquete, enfim, é ali naquela zona próximo da estrada, da rodovia.
Mas às vezes há edifícios, estou-me a lembrar, por exemplo, do edifício da Passa Publicidade da Primavera Software, que é um edifício, enfim... O contexto em que ele está, o enquadramento, se calhar não é o melhor, não é? São das tais coisas. Se calhar precisava de respirar.
Exatamente.
E ali não respira. Agora, este, vamos ver como é que é. Mas, de qualquer forma, eu queria era salientar e enaltecer o excelente trabalho que tem sido desenvolvido pela atual direção do Instituto, que está a atingir os objetivos, penso que em algumas áreas até já ultrapassou, mesmo na questão da rentabilização dos investimentos que lá são feitos. Como se sabe, aquilo é um instituto participado por Portugal e por Espanha, por os dois estados.
Um orçamento de 22 milhões de euros no ano passado, sim. 2019, essencialmente financiado pelos dois governos, também com fundos europeus,
claro,
naturalmente.
Mas aí também há um alerta que eu queria deixar, porque sei que houve dificuldades, tem havido algumas dificuldades, porque uma coisa é aquilo que os governos prometem e depois é uma coisa bem diferente. É aquilo que acontece na realidade. E para ter e atingir o nível e a projeção internacional, porque tem uma projeção internacional que a cidade de Braga provavelmente ainda não se apercebeu.
Não percepcionou, não é? No fundo é isso, por isso.
E que, por outro lado, ajuda também a mediatizar a cidade de Braga no exterior, como cidade de ciência, como cidade que de facto atrai para aqui grandes cérebros.
Já agora, na referida entrevista a Jorge Fiennes, o diretor de comunicação do INL, ele dizia que há investigadores do MIT que não conseguem ter acesso, por exemplo, a microscópios digitais,
eletrónicos.
Pode demorar meses e em Braga conseguem ter quase de imediato. E, portanto, acaba, no fundo, por ter melhores condições do que o próprio MIT,
não,
desse ponto de vista.
Tem condições excelentes no seu nível, na sua área, é dos melhores do mundo, não é? O que está ali é do melhor do mundo. E, portanto, nós temos que nos congratular enquanto cidadãos de Braga e cidadãos portugueses, porque, de facto, temos aqui uma unidade modular de excelência.
Sim, Carlos. Eu sobre este tema, naturalmente que corrobora todas as palavras do Jorge, e se quiserem, posso ainda dar aqui mais algum tópico, porque o INL é, de facto, um instituto internacional que resulta de uma parceria ibérica, portanto, entre Portugal e Espanha, a 50%, isto é, o orçamento de funcionamento tem uma componente que vem dos respectivos orçamentos de Estado, de Portugal e de Espanha, de uma lógica equilibrada.
É considerado território,
é território internacional. Tem o mesmo estatuto de uma embaixada, portanto, é um território internacional.
E por isso é que há muitos carros, às vezes, aí com aquela matrícula CAD, corpo diplomático,
sim,
por causa disso.
Pronto. De facto, não posso deixar de felicitar a atual estrutura do... Em primeiro lugar, felicitar todos nós, enquanto cidadãos portugueses, e se calhar também os espanhóis também merecem essa felicitação, por termos tido a boa ideia de fazer um instituto e já agora fazê-lo também em Braga. Por outro lado, a boa gestão...
Agora foi uma decisão do governo do engenheiro José Sócrates. Ou melhor, foi uma decisão da Cimeira Ibérica, o governo de Portugal era
o José Sócrates... E ainda bem que tomaram essa decisão. Ainda bem que o Presidente da Câmara de então, Francisco Mesquita Machado, fez o que tinha que fazer para que essa instalação de excelência
fazer
internacional...
O que tinha que fazer foi tirar dali a Bracalândia.
Não, foi fazer o que tinha que ser feito. Essas coisas, não há soluções só com vantagens. Bom, e o certo
não,
é que
a
atual direção, liderada por Lasse Montelius, tem vindo a fazer um trabalho excelente. Eu, numa outra vida, participei muito, inclusive até no órgão consultivo do INL. Portanto, conheço muito bem, não só em termos físicos as instalações, mas também muito da sua história. Tenho um corpo técnico de excelência. Tenho agora atingido o patamar dos 400 investigadores, que era, digamos, que a capacidade para o qual o INL foi projetado. Está a projetar-se também na sociedade civil, enfim, desde logo na sociedade bracarense, mas também muito a nível internacional. O INL é hoje um instituto de referência. Muito do sucesso que tem tido ao nível dos projetos, nomeadamente dos projetos europeus, deriva precisamente dessa reputação de excelência que tem, por um lado dos equipamentos, que são efetivamente, em alguns casos, estado da arte da própria tecnologia, noutros casos, pela excelência dos profissionais e dos investigadores que lá trabalham, e isso, objetivamente, contribui para ter cada vez mais atração, nomeadamente dos investigadores internacionais, sejam eles dos Estados Unidos ou de outra parte do mundo qualquer. Portanto, o INL está de parabéns, como está de parabéns Braga por ter o INL aqui instalado. Temos é que provavelmente conhecer mais e o exercício de comunicação que o Jorge Fiennes fez com a Rádio Universitária, que aliás tem vindo a fazer também noutros ambientes, é excelente para que o INL seja mais conhecido e para que todos nós possamos ficar cada vez mais contentes por ver o INL a ter sucesso.
Ok, chegamos então ao final. Agradeço naturalmente ao Jorge e ao Carlos Neves neste caso, e ao Jorge Cruz. Voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, desejo-lhe naturalmente um excelente fim de semana, uma semana ainda melhor, e recordo-lhe que na próxima semana, na sexta-feira, dia 24, haverá uma Assembleia Municipal, pelo que poderá, enquanto cidadão, participar nessa sessão, e é a forma de ter a tal participação cívica que nós aqui tanto apelamos. Até de hoje, uma semana.